Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta sexta-feira, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Lourenço e hoje sou na companhia do nosso aniversariante, Lucas Claro. E aí, doutor, parabéns.
Bom dia, obrigado.
Boa, show de bola. Nada melhor do que o Morning Call para comemorar o aniversário, né?
É isso, exatamente.
Isso aí, show de bola. Turma, vamos ao que interessa, começar aí falando do mercado internacional, depois Brasil. Sem dúvida, a gente sempre faz uma boa... investe boa parte do tempo falando aqui do que impacta os nossos preços. Para boa notícia, o mercado começa o dia ou encerra a semana em alta lá fora. Então estamos vendo aí S&P Futuro sobe 0,4, Londres também, Nikkei no Japão bem mais forte, 2,1 de alta, Xangai cede um pouquinho na China. O ETF de Emerging Markets em geral, todos os mercados emergentes subindo 0,3, petróleo 0,4 de alta, $67 o barril. Treasury americana paradinha no 1,60 ali comportada, porque hoje é
PCI.
O grande dia na expectativa de PCI. Para quem não estava aqui, ontem o Álvaro explicou bem o que é isso. Existem aí dois grandes indicadores de inflação dos Estados Unidos. O CPI, que é parecido com o nosso indicador IPCA aqui, mas o Fed, o Banco Central Americano, olha o PCI, que é um indicador onde ele faz algumas mudanças. Então, o que eu quero dizer com isso? Se tiver algum ativo na sexta, uma grande alta de inflação, ele coloca um substituto. Então, por exemplo, foi até o exemplo que o Álvaro usou ontem que eu vou copiar. Se tiver um grande spike de preços na manteiga, ele vai usar o preço da margarina. Então, ele muda. Então, se você olha a inflação nos Estados Unidos, normalmente o PCI é bem mais abaixo que o CPI. Então, mas que é o que o mercado olha, que sabe que é o que o Fed olha. O Fed toma decisões de juros em cima desse indicador. Então é por isso que o mercado hoje está numa grande expectativa para esse indicador. Então papel e caneta na mão, 9:30 da manhã, com certeza o mercado vai ditar para que lado termina a semana.
Vamos ligar lá para os Estados Unidos para antecipar esse negócio toda hora, uma hora. Quando o mercado está aberto por aqui, então muito cuidado para quem está operando aí. Seja futuro de mini índice ou futuro de dólar ou qualquer outra coisa. Então, só tomar esse cuidado aí, Gerson, para não dar mole na hora que tiver.
Curtíssimo prazo ali, o dólar, com certeza, 9,5 vai dar algum tranco para algum lado. E, pessoal, então, e aí como a gente comenta, é muito importante esse indicador, porque o mercado está nesse cabo de guerra em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. E não só a taxa de juros, mas redução de estímulos econômicos como um todo. Então, o mercado está bem de olho nesse indicador, por isso que a gente está dando tanta ênfase aqui nele. Tá? Então, outro ponto, o mercado vem subindo hoje nessa expectativa de retomada econômica. Então, vimos alguns membros do Fed ontem, Fed Boys, aí falando de uma atividade robusta dentro da economia dos Estados Unidos. A própria Janet Yellen aí ontem falou que vê esse aumento de preços como temporário. Então, acalmou um pouco o mercado em relação a inflação. É isso, está dando suporte.
E teve pedido de auxílio desemprego também, Perfeito. O menor dos últimos 14 meses. Um cenário que cada vez mais mostra que a economia dos Estados Unidos está se recuperando e aí vai ficar aquela queda de braço entre o Fed e o mercado. Essa inflação, ela é temporária ou de fato ela veio para ficar? Então é isso que o mercado está monitorando e veremos ali daqui a pouco o que se vier um dado alto ali ou acima das expectativas do PCI, muito provavelmente estresse do título de 10 anos dos Estados Unidos, título de renda fixa dos Estados Unidos, dólar provavelmente ali também um pouco mais para cima, A gente está falando de um diferencial de juros, o que é isso, O juros, digamos assim, Brasil contra os Estados Unidos. Se o Fed tiver que puxar esses juros um pouco mais para cima, a diferença entre esses juros diminui. E aí, Perfeito. Torna mais, digamos assim, mais atrativo, ou seja, a gente precisa pagar mais para o investidor vir para cá. A gente precisa para tomar um pouco mais de risco, lembrando que comparar Brasil com os Estados Unidos, a gente é bem ponderar, mais arriscado do que os Estados Unidos.
Outro ponto importante, o presidente americano hoje, Joe Biden, deve propor o seu orçamento fiscal para o ano 2022, simplesmente 6 trilhões de dólares.
Dá então, para dar um para cá, não?
Vamos ver como que o mercado monitora isso, a expectativa aí desses gastos fiscais nos Estados Unidos também para estimular a economia, parecido com o que nós fizemos aqui também, com o auxílio emergencial, etc. Normal, o mundo inteiro teve medidas expansionistas para assegurar a economia nesse momento de crise. A expectativa agora, a dúvida que fica em relação a como pagar essa conta, tanto aqui quanto lá fora. Então o mercado fica de olho nisso. Já comentei com vocês, petróleo em alta, 0,4 de alta, 67 dólares aí da WTI. E, Lucão, minério de ferro se recupera. 4% de alta aí na bolsa de Dalian.
Finalmente, né?
Minério se recuperando também um pouco, o que ajuda o humor das commodities em geral, o que ajuda aqui a gente, uma economia exportadora tradicionalmente de commodities.
E lembrando,
né,
que a gente está pertinho do topo histórico, né? Será que é hoje?
Será?
Ó, rapaz, coisa linda.
Será que vamos 125 mil pontos hoje, Lucas?
Olha, esse é bom, hein? Passar 126 mil pontos hoje.
Só isso que você quer?
Só isso.
Tá
só.
Bom, beleza.
E dólar a 5,10.
Boa, turma. Bitcoin, Lucão, dia de mais um dia de volatilidade na criptomoeda aí, Bitcoin aí chegou a cair 10, depois estava caindo 7, acho que agora estava em torno de 9, né, que você comentou comigo ali.
Agora
8,
10,
9,
já 10. Caindo 10.
Então Bitcoin cai 10% hoje, naturalmente a moeda vem passando por um momento de grande volatilidade, tá? O mercado vem sentindo essa adaptação aí de preços e ruídos em relação, né, ao consumo de energia, a países, né, com as suas restrições, a possibilidade até dos próprios países levantar essas moedas digitais. Então tem um período agora um pouco mais de volatilidade no setor como um todo. E a gente está vendo aí hoje mais um dia difícil aí para o Bitcoin em geral. Então esse é um pouco do cenário global, tá, turma? É o que está rolando lá fora. Aqui no Brasil, saiu agora há pouco, GPM de maio, né, 4,10 de alta no mês, alta de 14,39 no ano e 37%. Em 2 meses. O indicador veio acima das estimativas aqui do banco, que eram 3,92, ou seja, né, o GPM segue forte, batendo aí, né, principalmente dando sinais aí que tem alguma inflação de, como o Álvaro fala, né, de pelo menos de curto prazo aqui, inflação de 21 está dado, que é alta aqui no Brasil, né?
É, exatamente. Ontem, até conversando com alguns economistas amigos, o pessoal já estava esperando, né, dado esse estresse ali do GPM, o pessoal estava esperando o GPM bem, bem alto e de fato veio, né? E
sim.
Ainda veio acima da expectativa, o que não é um bom sinal, mas por aqui, Gerson, olha, e a gente ainda tem um cenário positivo aí pela frente.
Ficar de olho também uma situação importante sobre inflação aqui, tá? Ainda hoje, tá? A ANEEL deve definir a bandeira tarifária para junho, tá? A tarifária aqui, bandeira de energia elétrica, tá? E a gente estamos aí com sinais de piora na crise hídrica, né? Ou seja, falta de água no país. Então pode ser que a ANEEL eleve, né, a bandeira, fique mais cara a energia, consequentemente um dos grandes pontos da inflação é a energia elétrica. Então ficar de olho nisso também, qual será a bandeira aí para o próximo mês. Na parte de Brasília, né, Lucão, o presidente Bolsonaro, né, e o ministro André Mendonça, advogado da União, ingressam com ação direta no STF para derrubar os decretos com medidas de lockdown e toque de recolher no Rio Grande do Norte. Então, mais uma volatilidade em cima da pandemia.
Segue essa briga, né?
Segue essa briga. E números aqui da Covid, pessoal, o Brasil segue nesse nível de 2.200 mortes, aproximadamente, e 67 mil novos casos. Baixou um pouquinho, a gente estava com uma média de 85, 87 mil novos casos. Ontem foi 67 mil, né, dados do Ministério da Saúde.
É de olho nessa vacinação, né?
É o mais importante. A gente vai falar disso todo santo dia aqui, não tem jeito, né? Então, até ontem aí, praticamente, né, 66, 67 milhões de doses aplicadas, né? Estamos aí avançando na vacinação. Acho que a expectativa é que a gente volte a acelerar mais no mês de junho, né?
Exatamente.
Talvez voltar para cima de 1 milhão de doses por dia, né?
É, a gente teve essa questão do IFA, né? Que tinha acabado ali os insumos e aí conseguimos trazer mais com um intervalo ali de tempo, mas a gente já tinha uma reserva também de vacinas. Eu já vi, até algumas entrevistas ali de pessoas do Ministério da Saúde e tudo mais falando sobre isso. E aí, sinceramente, acho que, de fato, a gente teve uma queda ali na vacinação, mas parece que está tendo uma administração muito em relação à segunda dose também, para não acontecer o que a gente viu ali atrás, né? Muita gente preocupada, assim, olha, tomei a primeira dose, não tem mais vacina.
Sim,
não,
agora.
E como é que eu fico? Então, é importante entender um pouco dessa dinâmica de administração do estoque.
Boa, perfeito. No noticiário corporativo, pessoal, a Faia aí adicionou, né, a gente que mora lá no Rio conhece, né, comprou aí a Unigran Rio, 100% Valeu. Da Unigran Rio, 700 milhões de reais que você paga, então ficar de olho nisso aí, as ações listadas lá fora. Ontem a gente viu aí a Cogna, Y Duque aí, forte e alta, com os investidores de olho, né, no ensino à distância em relação ao atrativo aí, escala, né? Você consegue acessar muito mais alunos sem construir um campo, sem ter que, né, ter um desembolso de caixa alto. Ficar de olho nisso. E aí, só para você não perder a prática, teve a IPO ontem, tá? Dots fixou ontem 13,20 o preço por ação e oferta com esforços restritos. Papéis começam a ser negociados segunda-feira. Então, Dots vai ter... começa a ser negociado aqui na segunda.
E o mercado está fraco.
É isso, o mercado está parado.
Entendi.
Vamos lá ver o que a turma quer saber? Vamos ver aqui, pessoal mandando aqui... Luna Alves mandou aqui, o GPM aumenta o aluguel. Acho que aqui vale um ponto, né? Até grande parte dos aluguéis hoje em dia estão sendo, né, reajustados pelo IPCA.
Isso.
Né? Acho que o GPM realmente perdeu um pouco a ancoragem, né? Perdeu um pouco o sentido. Não faz muito sentido você, né, reajustar o seu aluguel pelo spike da sexta que teve, né? Totalmente fora do comum. Então acho que vale a pena aí vocês ficarem de olho nisso. Boa parte dos contratos, inclusive tem até um projeto de lei sobre isso, para serem reajustados agora pelo IPCA, tá, pessoal? Fiquem de olho nisso aí para não terem problema.
Bom, ô Gerson, o BWZ promete uma abertura em alta por aqui, 0,58 de alta lá fora, né, no pré-market. Então, bom sinal para a gente.
Flávio mandou aqui no Instagram também, qual o setor tem mais chance de subir até o final do ano? Flávio, acho que tem alguns setores descontados aí, como a gente sempre comenta, o setor bancário é um deles, shopping centers também estão descontados, lojas físicas. Então tem um trade aí, um play, vamos dizer assim, uma estratégia de recuperação, de reabertura econômica no segundo semestre. E aí são alguns desses setores que eu comentei aqui, apesar de achar que também commodities não vão, talvez, ter a mesma performance dos seis meses atrás, mas também acho que continuam à frente, né? O mercado vai continuar com expectativa boa de crescimento, né, Lucão?
A gente ainda tem, digamos assim, muito caminho para commodities, né? Tem bastante coisa ainda que precisa retomar a produção, a gente olha ali para os Estados Unidos e a gente vê esses pacotes de infraestrutura, uma questão de estímulo, a China também.
Perfeito.
Então, por mais que tenhamos, nesses últimos dias, aí um choque de volatilidade no minério de ferro, por exemplo, né, cobre e aço e companhia, acho que, olhando para frente, por um lado, a gente vai ter uma queda nessa volatilidade dada essa questão da China, mas não dá para dizer que vai voltar para, por exemplo, 100 dólares ali a tonelada do minério de ferro, né?
Boa, perfeito. O pessoal perguntou aqui, vale investir em empresas de aviação? Gabriel, as empresas realmente estão muito descontadas, né, a preços atrativos, mas é o que a gente sempre fala aqui, né, é um setor que já é tradicionalmente volátil, em pandemia então muito mais. Então a gente aconselha a ter, né, um percentual pequeno, né, da posição. Nosso top pick é a Gol dentro da operação, então acho que, né, dá para ter posição, o risco retorno está atrativo. Só não se empolgar muito com o setor, né? Porque é um setor de muita volatilidade. Se, né, por acaso tivesse uma terceira onda aqui, algum spike no petróleo, alguma coisa no dólar, tem muitas variáveis que podem prejudicar o papel. Mas também a volatilidade pode ser para cima, né? Como a gente brinca.
Como aconteceu com o Azul, por exemplo.
Aconteceu com o Azul recentemente. Então, gostamos sim do setor, está barato sim, mas mãos bem pequenas na proporção do seu portfólio.
Exatamente. Bom, o Gerson, é igual praticamente a Oi, né? O pessoal fala bastante,
exatamente,
pergunta bastante, na carteira, inclusive, 5% só.
Importante, Lucão, ontem fiz podcast com a turma e falei da Oi.
Boa!
Tá? Então, importante comentar isso com vocês, está lá no meu Instagram, quem quiser aí, arroba Gerson Zan Lorenzi também.
Tá no ar já?
Tá no ar.
Ah, beleza.
Pedro também, que fez aniversário aí ontem, nosso grande videomaker aí que toca toda a operação por trás das câmeras que vocês não enxergam, já subiu nosso podcast lá. Então já tem lá eu, Marcelo e a turma do Research, o Bruce Tolini também falando sobre Brasil Foods,
opa,
JBS, Marfrig, Minerva e também Oi. Então pegamos os papéis aí que estão quentes e
eu
falamos
tá
lá no podcast. Então acompanha lá, Lucão. Tá lá no meu Instagram, arroba Gerson João Lourenço, podcast lá no Stories pra gente acompanhar. E falando bastante sobre a Oi, como você comentou.
A pergunta é o seguinte.
Manda.
O churrasco vai ficar mais caro ou não?
Vai ficar mais caro.
Ciclo
ainda de boi, tá? Ainda perto do pico, pelo que o pessoal comentou. Vamos ver o que a turma falou aqui. Magalu. Felipe, é nosso top pick dentro do setor das varejistas online, né? Acho que tem algum papel, sofreu esse ano, né? Depois de uma boa performance aí há um bom tempo, porque o papel não para de subir, sofreu um pouco agora. Naturalmente, a gente está vendo um momento de adaptação, acho que o papel tem upside aí para surfar essa reabertura também, né?
Pô, certamente, né? Certamente.
Vamos ver o que a turma quer saber.
O pessoal está perguntando aqui, ó, de materiais básicos, mais uma vez, deixa eu... Acho que a gente comentou sobre os commodities e a gente vê muita gente questionando. Pô, Suzano, vocês falam super bem de Suzano e Suzano vem numa queda aí, vem de uma, né, para quem olha gráfico, vem dentro de um canal de baixa, vem respeitando uma tendência de baixa de curto prazo. Pessoal, só para a gente colocar aqui de forma bem rápida, Suzano é um ativo que tem receita em dólar, é visto como um ativo defensivo. E aí, no momento que, momento que a gente está passando? Dólar saiu de praticamente 5,80 para 5,20. A gente tem uma tomada de decisão por parte dos investidores de tomar mais risco, tanto é que o Ibov, a gente está próximo da máxima histórica. Então, os investidores, eles saem dessas posições para buscar ativos de mais risco. Então, isso é natural. Se você está olhando para longuíssimo prazo, né, eu digo aí longuíssimo ou longo prazo, olhando mais para frente, para curto prazo, de fato,
sim,
não é o momento de comprar a Suzano. Mas se você está olhando para uma estratégia de mais longo prazo, sim, é uma empresa para se ter no seu portfólio. É uma empresa que, por ser defensiva, por ter uma boa gestão, por ser líder mundial, né, no seu business, ela tende aí a performar bem ao longo dos anos.
Boa, perfeito. Pessoal perguntando bastante aqui quais ações que o BNDES tem para vender. Uma das notícias que até saiu ontem, né, o BNDES tem uma posição relevante na JBS. Né, então ainda não deu sinais, então tem alguma especulação se vai vender ou não vai. Mas isso sem dúvida tem pressionado um pouco o papel. Né, ele tem uma posição relevante dentro da companhia. Ele vem vendendo posições, vendeu o Klabin essa semana, a posição terminou de vender a Klabin, vamos dizer assim. Então pouco a pouco aí o BNDES vem zerando a sua posição. E JBS é uma das posições dentro da carteira.
Ó, pessoal perguntando muito de BRF, Marfrig, como é que fica? Vai assistir o podcast.
É isso aí.
Bota no podcast lá que vocês vão ter informação completíssima.
É isso aí, pessoal. A gente trouxe, né, o Bruce Turin, que é o nosso analista do Research, que cobre o setor de proteínas. Então ele se aprofundou no micro do detalhe. É um podcast aí muito tranquilo de você, né, escutar, é um bate-papo entre eu e a Marcela e ele. Então tá lá, turma. Tá lá no meu Instagram, aí quem tá no YouTube tá ali embaixo. Boa. Também. O meu arroba tá aqui no Instagram também. Lá vai ter o nosso podcast lá para vocês acompanharem. Turma, não esquece disso. Para fechar aí, Lucão, sexta-feira, o que tem pra gente, pra turma ficar de olho? PCI 9:30.
PCI, feriado segunda-feira nos Estados Unidos.
Ah, Memorial Day, né? Importante. Então, liquidez mais fraca na segunda. Então, para quem quer aproveitar a liquidez, talvez mais elevada, hoje é o último dia aí antes do feriado. Ficar de olho nisso. No Brasil não tem grandes indicadores. Não tem muito o que ficar de olho depois do GPM. Imagino que a gente abre em alta, acompanhando esse mercado internacional e de olho nesse dado nos Estados Unidos às 9:30, certo?
Certo. O pessoal está perguntando se está no Spotify.
Ah, claro. Procura lá, Radar da Semana, lá no Spotify ou BTG Pactual. Fica de olho lá. A turma já até mandou o link aí. Vamos para cima. Lucão, breve pela semana. Pessoal, muito obrigado pela confiança de todos. Uma ótima sexta-feira de negócios. Um excelente final de semana para todo mundo. A gente volta na semana que vem sem falta. Aproveite o final de semana para consumir conteúdo, escutar o nosso podcast, rever o Morning Call, acompanhar materiais aí. E você sabe muito bem que o melhor ativo é sempre a boa informação.